O Instituto Casa Comum, em parceria com a Abraço e a sua rádio local, apresenta o Etu Fala Preta, Mulheres Negras no Engajamento Político Contracolonial.
E na minha graduação, quando eu me encontro com a filosofia africana, porque os meus estudos sobre africanidades, eles não começam na universidade. Eu entro na universidade acreditando que seria um espaço que eu conseguiria sistematizar esse pensamento que já era dado, né, nas reuniões daquela época de juventude negra, né, uma jovem de juventude negra, e eu já lia sobre africanidade, já era apaixonada pelo Cheikh Anta Diop, e eu entro na universidade acreditando que eu estudaria sobre isso, e quando eu entro na universidade eu me encontro com uma narrativa que me acompanhou durante os 4 anos da graduação, que era: não existe filosofia africana, não existe filosofia africana. Essa parecia um mantra da manhã, né? Eu chegava e tinha que ouvir o tempo inteiro: não existe filosofia africana. Então, eu começo uma investigação sobre esse saber e depois, muito resumidamente, assim, porque é uma história longa, depois de muito, muito lutar e trabalhar e passar por 6 orientadores, eu encontro um dos grandes parceiros e irmãos, e uma pessoa que eu amo muito nessa jornada, que é o professor Adoc Lobo, que abre a escuta sensível, né, para o que eu estava dizendo. E eu consigo publicar, pela primeira vez na história da Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma monografia sobre filosofia africana, somente com autores africanos. E aí eu tinha, naquela época, eu já queria estudar sobre os Néterus, e eu tive que jogar esse projeto para o doutorado, porque eu tive que fazer uma monografia comprovando a existência da filosofia africana. Inclusive, o título é O que é filosofia africana? Investigações epistemológicas acerca da sua legitimidade. Então, tive que escrever um trabalho, produzir uma pesquisa, provando que existe filosofia africana. No mestrado, eu dou continuidade a essa pesquisa, mostrando que existe filosofia africana e que, ao ser aplicada na sala de aula, ela promove um outro senso de percepção da realidade. E somente no doutorado que eu consigo sair desse lugar de constatação e comprovação e estudar a filosofia africana somente, né? Sem ter que comprovar nada, sem nada.
E essas produções, né, que hoje a gente já começa a ter, através das pesquisas, né, de filósofos nossos, das nossas filósofas, dos nossos filósofos brasileiros, como uma das nossas participantes aqui do Eto falou, né, agora nós temos filósofas para nós chamarmos de nossas, né, e isso eu acho que vai fazer, isso faz uma grande diferença, tanto no nível acadêmico e quando essas pessoas, elas vão para as pontas, né, que vai para o ensino fundamental, porque eu acho que joga uma outra luz sobre a história, né, principalmente da história africana, que, como a professora mesmo afirma, do epistemicídio, né, das nossas produções. Então, queria só, que já está chegando praticamente no final do nosso episódio de hoje, quando você fala, né, que o epistemicídio ele chega antes da bala, chega antes da corrente, chega antes, sim, das violências e das desigualdades. Sim. Porque se não existe uma base que alicerça a história humana de um povo, que não seja uma história somente de açoite e chicote, se cria um lugar de desumanização. Reintegrar a história é uma possibilidade de nos reconhecermos como humanos. E como isso faz a diferença na formação dos nossos desde do prézinho, desde a primeira infância.
Sim. Sim. História é poder, né? O reconhecimento da história nos ajuda na reconstrução do nosso pertencimento histórico. O que nós conhecemos de história E o que nós conhecemos sobre a narrativa da nossa humanidade foi produzida a partir do olhar do outro. E esse outro atravessado pela colonização que não reconhecia corpos pretos e corpos de pessoas indígenas como humanas. Então, é bonito quando você fala assim, agora nós temos filósofas para chamar de nossa, né? Tem eu, tem a professora Lorena, que é a doutora Lorena, Lorena, tem a professora Maria Fernanda, que está aqui, inclusive, em Nova York, fazendo um pós-doc aqui também, que é da filosofia africana, tem a professora doutora Nayara Paula, tem o professor doutor Walter Duarte, professor Juan Nascimento, professor Eduardo Oliveira. Nós temos hoje diversas e diversos interlocutores da filosofia africana que estão debruçados e debruçadas na construção de um saber de legitimidade da nossa coexistência, porque é isso também, né? Falar de filosofia africana também é falar da legitimidade do nosso saber e da nossa presença na história. Então, é extremamente importante que esse estudo ele chegue e chegue a partir dessas pessoas, desses interlocutores, porque tem uma relação também afetiva, espiritual, filosófica e histórica na produção dessas epistemologias, né? Quando eu estudo sobre filosofia africana, eu também estou estudando sobre mim, sobre a minha história, sobre a minha ancestralidade, né? O quanto ela é importante. Quando a professora Lorena estuda sobre política, ela está pensando também um modelo de política a partir de um sistema quilombista que valida a presença do que a população negra fez nesse país. E a professora Maria Fernanda, quando traz o Fanon, enfim, e o professor Teófilo Reis também. Então, assim, é extremamente importante que essas pessoas falem de filosofia e falem a partir da sua ótica, porque é um estudo que é um estudo sincero, legítimo, né, e importante.
E um estudo, até então, negado à existência, né? Portanto,
é
não
isso.
Permitindo que
é negar...
os interessados estudassem
isso.
A respeito.
E,
né?
O que a gente precisa entender, que eu gosto muito, muito do que a professora doutora grandiosa Sueli Carneiro traz, é que o racismo ele é pensado por elites intelectuais, né? E tangenciado por essas elites. Então, quando ela fala assim, o que é epistemicídio? Em primeira instância, eu sou a própria vítima do epistemicídio. Então, assim, essa negação ela é intencional, né? Porque se você constrói uma massa preta que pensa como eu, como tu, como todas essas pessoas, a gente consegue criar um sentido de organização de povo. E aí, a partir desse sentido de organização de povo, nós também temos a possibilidade de fazer com que a população negra, que, como diz o Fanon, né, é vítima dessa máscara construída intencionalmente pelo sistema branco, se reconheça e reconheça a sua história, e reivindica essa história. Né? Então, assim, é intencional também, né, que nas escolas e nos espaços de ensino o nosso saber não seja protagonista dessa história.
Querida, muitíssimo obrigado. Nosso tempo acabou. Já chegamos ao fim desse episódio maravilhoso. Uma pena, porque é um assunto tão lindo, né? Assim, potente, que eu acho que vai ser maravilhoso. E o nosso podcast ele vai chegar a muitos lugares, né? Então, que chegue também através das rádios comunitárias, né? Que essa nossa conversa chegue a pessoas que precisam, né, ouvir o quanto foi importante e é importante o conhecimento sobre a história de África e as produções africanas e a produção das nossas filósofas brasileiras, dos filósofos brasileiros e de todo mundo. Né? E que a gente hoje possa também estudar aquilo, nosso interesse investigativo, ele seja validado pela academia, né? Que seja legitimado, porque existe sim, não é possível algo que escrito há 3 mil anos atrás e que, sinceramente, você falou provocas, não foi provocações, você usou outro termo, não, das leis, tirou as leis, por favor?
Provisões.
É, e como
e, na verdade,
isso é roubado, né? Lá na
demais,
frente.
É o que o George James fala, né? Que é o nosso legado é roubado, que nós conhecemos de filosofia grega, na verdade, é filosofia africana roubada. E aí, algo que é muito importante é que, na verdade, ele ultrapassa 3 mil anos, né? Porque, por exemplo, nós temos 2.780 anos antes da Era Comum os escritos de Ptahotep, mas antes de Ptahotep existia um vasto legado, né? Que começa em Imhotep, em Hotep, em tantos outros, tantas outras pensadoras e tantos outros pensadores. Então, eu gosto muito de trazer uma frase do Teófilo Benga, para que a gente encerre esse diálogo, é que a filosofia africana nasceu em tempos imemoráveis.
É isso aí, maravilhoso. Obrigada,
Eu que
muitíssimo
agradeço,
obrigada.
obrigada pelo convite,
Amei.
obrigada pela troca e vida longa aos nossos
Vida
saberes, que
longa,
eles vão nos
axé.
emancipar. Axé para nós, axé em nós.
Nossa, isso aí. Obrigada. E no nosso próximo episódio, Mulheres Negras, a vanguarda do movimento feminista e das lutas sociais. O Eto Fala Preta é uma série de podcast que faz parte do projeto Tecendo a Cultura, do Instituto Casa Comum, realizado com recursos do Fundo Nacional de Cultura, FNC, por meio do termo de fomento 931-623 de 2022, junto ao Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Créditos da equipe: Baby Amorim, pesquisa, criação, roteiro, locução e gravação do podcast. Wanda Martins, pesquisa e roteiro. Aline Capobianco, estúdio EP76, sonoplastia e edição. Agradecimento especial à deputada Luísa Erundina. Estes episódios estão disponíveis no canal do Instituto Casa Comum, no Spotify e demais plataformas de podcast. Também no site do Instituto Casa Comum, www.institutocasacomum.org. Nos acompanhe nas redes sociais. Todos os programas estão liberados para uso educacional e transmissão gratuita por emissoras de rádio comunitárias, educativas e locais, bastando cadastrar-se no site do Instituto Casa Comum. Agradecemos a atenção de vocês. Até nosso próximo encontro.
Este programa faz parte do projeto Tecendo a Cultura, do Instituto Casa Comum, realizado com recursos do Fundo Nacional de Cultura, FNC, por meio do termo de fomento 931623 de 2022, junto ao Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Todos os episódios são disponibilizados gratuitamente para rádios comunitárias, educativas e locais, em acordo com a Abraço, Associação Brasileira de Rádios Comunitárias. Agradecimento especial à deputada Luísa Erundina. O próximo episódio, ou a continuação desse, você acompanha nessa mesma emissora. Todos os episódios estão disponíveis no site do Instituto Casa Comum, www.institutocasacomum.org, ou nos canais do Instituto Casa Comum nas plataformas de podcast.